Então, né, no caso desses conhecimentos obtidos por universalidade comparativa, nós não temos essa universalidade rigorosa, nós temos uma aproximação, como eu estava dizendo aí no caso dos resultados obtidos para intenção de votos, né? Daí então aquela famosa margem de erro, né? Nós temos essas pesquisas de intenção de voto porque depende aí do universo de pessoas entrevistadas. Então, nesse sentido, nós temos aqui, né, claramente essa indicação essa indicação das características de um conhecimento a priori puro, né? Essa necessidade e essa universalidade rigorosa, né? A experiência, pelo menos aos olhos de Kant, né? Ela nos dá contingência, algo que pode ser de um jeito ou de outro, mas não algo que tem que ser assim e sempre assim, não nos dá também a experiência uma universalidade rigorosa, mas apenas uma universalidade comparativa mediante indução. E depois o Kant apresenta dois exemplos, né? Um exemplo, né, oriundo da matemática, né? Ou melhor, né? Ele não nos dá esse exemplo, ele vai dar um exemplo mais adiante. Ele fala apenas que aqui todas as proposições da matemática são proposições do tipo necessária e universal e rigorosamente universais. E dá um exemplo aqui do uso mais comum do entendimento, que toda mudança tem de ter uma causa, que é um exemplo, né, um tanto quanto estranho, dado pelo próprio Kant, porque ele havia dito, né, no final do capítulo primeiro, que o conceito de mudança é um conceito que tem a ver com a experiência, o que é deduzido da experiência. Essa aparente contradição, parece que pode ser resolvida se nós pensarmos aí no fato seguinte, no seguinte fato, que no primeiro capítulo, ao final do primeiro capítulo, quando ele fala que toda mudança tem sua causa, ele examina o conceito de mudança, que é derivado da experiência. E aqui, né, nesse segundo capítulo, quando ele fala que toda mudança tem de ter uma causa, ele fala justamente do conceito de causa, né? Que está necessariamente ligada, conectada com o efeito, né? E isso é válido, universalmente, sem nenhuma exceção, né? Então, quer dizer, num caso ele examina o conceito de mudança, no outro caso, que é o segundo capítulo, né? Diferentemente do primeiro capítulo, ele analisa o conceito de causa que, como, né, veremos mais adiante, é um dos conceitos puros a priori.